Olá para você que está nos acompanhando. Esse é mais um episódio do nosso podcast, o PaliCast, o podcast de cuidados paliativos da NCP. Hoje eu estou aqui recebendo a Sabrina Ribeiro, a minha companheira de podcast, que na realidade veio nos brindar com a sua experiência em cuidado paliativo na sala de emergência. Sabrina, conta um pouquinho para a gente como é que é essa história de fazer cuidado paliativo nessa situação tão crítica que é a chegada de um paciente que ninguém conhece na sala de emergência.
Oi, Cláudia, muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui falando desse tema que me é tão caro. E ele me é caro porque ele causa muito sofrimento, tanto entre os pacientes como entre os médicos que atendem esses pacientes e muitas vezes se sentem de mãos amarradas. O que acontece? As nossas salas de emergência estão cada vez mais tomadas por pacientes com doenças graves, doenças crônicas, avançadas. Eles estão vivendo mais. E, infelizmente, não é nossa cultura preparar esses pacientes para esse final, né? Os médicos do ambulatório falam muito sobre o próximo exame, o próximo screening, a próxima mamografia, mas falam muito pouco sobre quais são os valores desse paciente, como ele gostaria de ser tratado quando ele entrasse numa emergência. Surpresa, esses pacientes entram em emergência. E aí, acaba cabendo a nós, na verdade, muitas vezes falar pela primeira vez para um familiar o quanto aquela situação é grave. E muitas vezes isso é um final de uma trajetória, isso não é uma coisa que aconteceu de uma hora para outra.
É muito desafiador, né? E muitos profissionais que trabalham na sala de emergência, nos prontos-socorros Brasil afora, acreditam que esse não é um lugar onde essa prática seja possível. Existem instrumentos, existem ferramentas que possam ser utilizadas nessa situação, que possam dar um norte para as pessoas que trabalham em sala de emergência, para que elas percam o medo de começar uma conversa, mesmo estando em frente a uma insuficiência respiratória, mesmo estando em frente a uma crise aguda, uma dor torácica, alguma coisa que possa sugerir a necessidade de uma intervenção mais invasiva?
Pois é, e essa intervenção mais invasiva para algumas pessoas, a partir de uma certa idade, é indesejada. Então, a primeira ferramenta que eu acho que é extremamente importante, é muito bem estudada e validada, é a pergunta surpresa. Porque primeiro você tem que identificar quem é esse paciente que tem necessidade de cuidado paliativo. Então a pergunta surpresa, você pergunta: você se surpreenderia se esse paciente morresse nesse ano? Se a sua resposta é não, eu não ficaria surpreso, esse paciente provavelmente tem indicação de uma abordagem de cuidado paliativo. Não necessariamente de limitação de alguma intervenção ou de suporte, mas com certeza de uma abordagem. Essa pergunta, ela tem uma sensibilidade muito baixa, a gente é otimista, a gente tende a superestimar o prognóstico, mas a especificidade dela é muito boa. Então, se você acha que o paciente vai morrer em um ano, provavelmente isso é verdade. A segunda coisa que é muito importante de entender é se o que está acontecendo com esse paciente tem um componente reversível ou não. Em termos de ferramentas de comunicação, a gente acaba utilizando spikes. Apesar da gente ter que tomar decisões rápidas, é muito difícil que tenha algo que a gente precise fazer que não nos dê 15 minutos. Em algumas situações, como por exemplo uma paciente que eu recebi com hipotensão e provável embolia pulmonar, esses 15 minutos foram suficientes para que uma filha muito convicta me falasse que para a mãe seria inaceitável estar ligada a um respirador para estender a sobrevida, que ela estava feliz com a vida que ela já tinha tido. Essa abordagem é difícil, depende de experiência e deve ser feita de uma forma cuidadosa. E nunca falando de intervenções, a intubação, a diálise, e sim de estamos numa situação grave e podemos ter dois tipos de prioridade. A prioridade pode ser tentar prolongar a vida ou tentar preservar a qualidade de vida. E aí é com isso que a gente brinca.
Mais uma vez, é a questão de estabelecer qual é o objetivo do cuidado. Então, se você estabelece que o objetivo do cuidado precisar talvez de tempo para falar com outros filhos, ou para falar com o esposo, ou para falar mesmo com alguém, porque a pessoa pode estar chegando sozinha, eventualmente as intervenções elas sejam muito bem-vindas e depois possam ser retiradas, se for o caso. Em outras situações, a gente já tem uma clareza de que a prioridade não é o tempo, mas é o conforto, é a menos invasão. Então, talvez a gente já consiga, né, colocar. O que eu acho importante, que eu queria perguntar qual é a sua opinião, é a respeito de tratar a família como alguém que escolhe algo em um cardápio. Eu tenho a sensação, às vezes, que as famílias saem dessas situações extremamente traumatizadas e fazem opções mais invasivas do que elas fariam naturalmente, por elas terem sido colocadas frente a um cardápio. Você quer que entube ou ou não quer que entube? Você quer que faça diálise ou não quer que faça diálise? Você quer que vá para UTI ou quer que vá para UTI? Eu entendo que essas pessoas não têm condição, não têm conhecimento técnico para fazer essas escolhas. E quando colocado dessa forma, fica parecendo que você está escolhendo entre a vida e a morte do seu ente querido.
E ninguém gostaria de ser responsável pela morte do seu ente querido. Essa abordagem do cardápio, ele vem de um lugar bom, vem de uma vontade de compartilhar a decisão com a família. Mas não é essa a melhor forma de compartilhar, porque um familiar não sabe, primeiro, nem o que é uma intubação, qual o grau de sofrimento associado, nem naquele caso específico, qual é a probabilidade dessa intubação levar ao desfecho desejado, que é o prolongamento de vida. Às vezes, essa probabilidade é muito baixa, então talvez a decisão teria que ser tomada de forma mais técnica. Então, qual é a abordagem que eu acho mais interessante para a decisão compartilhada? É centrar esse cuidado no paciente. Então, a primeira coisa seria trazer o paciente. E, infelizmente, muitas vezes o nosso paciente não consegue responder por si. E aí tem umas perguntas que a gente pode fazer. Então, como é que a dona Ana tem se sentido nos últimos tempos? Como tem sido a vida dela? O que tem deixado ela preocupada? O que é importante para ela? E uma pergunta muito interessante é: você acha que tem alguma coisa que ela julgaria inaceitável? Que ela já viu acontecendo com um familiar ou com uma pessoa próxima que foi muito ruim? Então, recentemente eu tive o caso de uma paciente que a dúvida era intubação, não intubação, e as filhas falavam que ela era uma mulher que ia gostar de lutar pela vida até o final. Geralmente a abordagem que eu faço na unidade crítica, e isso foi na unidade crítica, não é uma primeira abordagem, é uma segunda. Então alguém já introduziu esse conceito tudo ou nada que a gente não fala mais. Qual foi a forma de remediar? Foi de trazer a paciente. Me fala da sua mãe. A minha mãe é dona de loja, ela é muito independente. Ela gosta de saber de tudo que está acontecendo, é ela que faz as contas. Para ela é muito importante estar na liderança. E a partir daí você pode puxar uma situação em que ela não pudesse ter esse protagonismo ou essa liderança. Você acha que seria uma coisa difícil para ela? Elas responderam, com certeza. Como sua mãe se sentiria se ela pudesse falar de estar em cima numa cama e de não poder tomar decisões relacionadas à própria vida? Nossa, doutora, ela ia odiar. Então a gente chegou em conjunto num ponto comum em que o que era proporcional e bom para aquela paciente era o que possibilitasse a ela voltar a ser como era. Então, viver em coma, ou com uma lesão neurológica grave, ou uma situação de grande dependência, era inadequado. Mas isso foram elas que trouxeram. E essa é uma grande dica. Você não deve chegar numa reunião para tomar uma decisão com uma ideia preconcebida. O ideal é ver o que vem e construir esse plano em conjunto com a família. Então, não vem uma coisa imposta de cima para baixo. É uma construção. Mas essa construção é baseada em valores, não em perguntar sobre intervenções individuais. E aí, com base nisso que trouxe, você pode fazer uma recomendação.
É colocar o paciente no centro do cuidado, mesmo ele não podendo estar presencialmente com sua própria voz nesse cuidado. Para terminar, Sabrina, eu tenho uma dúvida. Eu não trabalho muito em pronto-socorro, nem sala de emergência, mas a gente que circula por aí vê que a maioria dos prontos-socorros atualmente classifica os pacientes com risco já na entrada. Eles são classificados por cores, determinando aqueles que precisam de um atendimento mais rápido e aqueles que vão poder esperar um pouco mais. Considerando isso, o que nessa chegada do paciente, quais são os elementos que identificariam um paciente que, mesmo não estando numa situação de emergência, deveriam ser alocados em uma estratégia de comunicação que permitisse um início de comunicação referente a essas decisões compartilhadas? Porque eu entendo que esse paciente onde que você tem 15 minutos para decidir é o pior, mas ele não é o mais frequente. Haveria ou já existe alguma estratégia de identificar esses pacientes para direcioná-los para algum tipo de estratégia de comunicação mais efetiva?
O ACEP, que é o Colégio Americano de Médicos de Emergência, o que ele propõe é que antes mesmo dessa triagem, que é o Manchester, que é de prioridade de atendimento, seja feita um screening para cuidado paliativo. Então, ele fala que se o paciente tem uma doença grave e incurável e alguns daqueles critérios que a gente que trabalha com cuidado paliativo está bem familiarizado, sintomas mal controlados, idas e voltas no pronto-socorro pelo mesmo motivo, declínio funcional, estresse do cuidador, já deva ser introduzido uma abordagem de cuidado paliativo. Então, o Manchester, ele classifica em relação à gravidade, mas o fato do paciente chegar na sala e ter que ser atendido imediatamente porque ele está instável, muitas vezes não quer dizer que a gente tem que, por exemplo, tomar uma decisão de intubação ou não intubação naquele momento. Então, a gente tem, por exemplo, pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. É a melhor conduta atualmente fazer um trial de ventilação não invasiva. Em outras situações, isso também pode ser adequado. Então, tem algumas intervenções que você pode comprar um tempo para ver se essa intervenção está adequada ou não aos desejos do paciente. A gente já instituiu uma reanimação num paciente que a gente não conhecia e que voltou. E quando a filha chegou, falou, olha, ele não queria isso. Então, a gente sempre tem a oportunidade de ajustar depois, de acordo com o desejo da filha e a vontade expressa do paciente. Mas é importante lembrar que é cultural, as pessoas têm muito mais dificuldade de retirar uma medida do que de não fazê-la. Então, especialmente quando são medidas em que a retirada pode ser uma coisa difícil para a equipe ou traumática, como extubação paliativa, é melhor a gente pensar duas vezes antes de instituir essas medidas. Então, eu tentei organizar isso com um acrônimo que acabou ficando SAVED. Então, as coisas que você teria que pensar nesse momento. Em primeiro lugar, o S. Pergunta surpresa. Você se surpreenderia se esse paciente morresse em um ano? Esse é um paciente elegível para cuidado paliativo? O A é de situação aguda. Essa situação aguda, ela é reversível ou não? E é muito importante lembrar que mesmo o paciente em cuidado paliativo, ele não deixa de ser cuidado. Então, na emergência, a gente vai ainda tentar entender o que está acontecendo com o paciente e ver se isso pode ser revertido de uma forma proporcional. Então, pergunta surpresa, situação aguda. V, valores do paciente. Tem que ter sempre levados em consideração. Mesmo que o paciente não tenha falado especificamente dessa forma, aquelas perguntas sobre o que é importante, o que ele gostaria de preservar, personalidade, como ele se comportou durante a vida. O E é de prognóstico estimado, uma estimativa de prognóstico, estimativa de funcionalidade. Isso conta pra gente aonde o paciente está na trajetória de doenças. E o D é, finalmente, se o paciente tem capacidade de decidir. Se ele não tem, quem é o decision maker? Quem é a pessoa que está mais próxima e que vai fazer as decisões por essa pessoa? Levando essas variáveis em consideração, talvez você não tenha uma resposta absoluta, porque em cuidado paliativo, muito raramente você tem uma única resposta correta. Mas pelo menos você tem informações que vão nortear a sua decisão, para que ela possa ser mais bem embasada.
Eu acredito que essa seja uma prática que precise ser disseminada, porque nos prontos-socorros de hospitais onde os cuidados paliativos já estão implantados, onde a gente tem equipes, é possível que se possa definir uma abordagem específica chamando a equipe de cuidado paliativo para uma interconsulta. Mas onde isso não existe, aplicar estes princípios, mesmo pela equipe de emergência, não perdendo essas oportunidades de iniciar essas conversas com a família no pronto-socorro, essa família frequentadora, né? Porque o paciente de POC é um frequentador, o paciente com insuficiência cardíaca é um frequentador, o paciente com câncer, com dor mal controlada é um frequentador. E muitas vezes a falta dessa abordagem vai fazer com que ele chegue lá na frente, aí sim, numa situação onde a equipe vai ter que tomar decisões rápidas e nem sempre vão ser decisões que vão estar de acordo com os valores do paciente.
Sabrina, eu acho que a gente não pode terminar esse podcast sem falar de uma população muito especial, que é a população de idosos na sala de emergência. Não faz muito tempo foi publicado no JAGS um trabalho mostrando o prognóstico dos pacientes submetidos à ressuscitação cardiopulmonar na sala de emergência. E não foi surpresa, na realidade, os resultados publicados, mas eles não deixam de ser chocantes quando vistos daquela forma gráfica que foram mostrados. Comenta pra gente um pouco a respeito dessa população especial de idosos na sala de emergência e um pouco a respeito dos resultados desse trabalho.
Muito obrigada por essa pergunta, Cláudia. Realmente, a gente não podia terminar sem falar sobre isso. Esse trabalho, ele é muito interessante, é um trabalho grande, foram mais de 30 mil pacientes e eram simplesmente pacientes acima de 65 anos entubados na sala de emergência. E aí, em vez de colocar um desfecho binário, morreu ou sobreviveu, ele colocou uma terceira alternativa, que é sobreviveu e foi pro que eles chamam de nursing home, né, que é a casa de repouso. Então, o que eles demonstraram? Um paciente acima de 80 anos, que vai pro pronto-socorro e é entubado, tem menos de 20% de chance de ir para casa. E isso quando a gente reflete sobre isso, é muito importante para a gente alinhar a nossa expectativa de prognóstico, porque a gente faz as nossas intervenções esperando isso, esperando que o paciente volte para casa e volte a ser como ele é. Para o paciente extremo idoso, 80, 90 anos, a gente tem mais uma proporção de entre 30 e 40% que vão para uma casa de repouso e uma mortalidade que vai entre 40 e 50% no hospital. Eu vou deixar esse link como referência, eu acho que é um artigo que é muito importante que a gente conheça. E ele fala também que isso não é uma decisão binária. Então, eu recebo através do site, eu recebo mensagens de pessoas, eu entubei um idoso no pronto-socorro, eu fiz uma coisa horrível, sei lá, as pessoas estão me julgando. E isso não necessariamente é uma coisa horrível, mas a probabilidade de que essa pessoa volte a ser exatamente do jeito que ela é, se a única alternativa aceitável é essa, a gente tem que saber que a chance é baixa. Por outro lado, para uma proporção significativa de idosos, a possibilidade de manter o convívio familiar e manter a cognição num estado de dependência é aceitável. Então, para essa situação, talvez seja uma chance de 1 para 2, uma chance de 50%, talvez seja algo que o próprio paciente e a família esteja disposto a assumir como um risco, lembrando que depois essa intervenção pode ser retirada se ela for considerada inadequada.
Essa ida para nursing homes, né, que esse artigo fala, é interessante porque, diferentemente do conceito que nós aqui no Brasil temos de instituição de longa permanência, de casas de repouso, onde as pessoas ficam com um nível de dependência relativamente baixo, nos Estados Unidos o critério para você ir para uma nursing home é alta dependência. Então, a parte do artigo onde esses idosos vão para nursing homes, eles vão provavelmente traqueostomizar, dependendo de ventilação invasiva ou mesmo de ventilação não invasiva através de uma traqueostomia, dependendo de cuidados em tempo integral, né? Exatamente. Então, não é assim, vai para uma casa de repouso para sentar confortavelmente, junto, socializando com outras pessoas. Quando neste artigo fala em nursing home, a gente está falando de critérios de Medicare para nursing home, que são critérios bastante estritos e de alta dependência. Você até me corrigiu, né, que o artigo não é exatamente sobre RCP, é sobre intubação, né, são idosos intubados na sala de emergência. E fala um pouco mais a respeito disso, né, qual é o idoso que é intubado na sala de emergência? Qual é a necessidade de um idoso ser intubado na sala de emergência? Existem alternativas? Será que a gente não está intubando desnecessariamente? Poderíamos seguir um outro caminho?
A gente intuba idosos na sala de emergência, acho que, bom, o trabalho descreve, né, doença respiratória, doença cardiopulmonar, mas tem um 15%, que é um 15% muito importante, que fala de uma justificativa de distúrbios de consciência. E sobre esse eu realmente queria muito falar, porque ficou uma coisa, e as pessoas repetem isso e acham que é verdade, que um paciente com Glasgow abaixo de 8 não protege a via aérea, portanto deve ser intubado. E para o paciente clínico isto não é verdade. Não há nada que diga que isso é verdade. Isso é uma recomendação do ATLS, que é baseada em estudos de trauma bastante antigos, que fala de transportes de paciente com traumatismo crânioencefálico grave, que o paciente intubado morria menos de hipoxemia. De nenhuma forma isso se aplica a, por exemplo, um idoso que está em delírio hipoativo. Então a gente tem que tirar da cabeça de que a gente está beneficiando esses pacientes com uma intubação específica, principalmente se eles não têm qualquer outro motivo, qualquer outro critério de intubação. Não é o idoso que está em insuficiência respiratória. A gente tem estudos não especificamente em idosos, mas com pacientes intoxicados, que mostram, e tem um que fala isso literalmente, que eu vou botar nas referências, Glasgow baixo não é um motivo para intubação. São alguns pacientes estudados, alguns com Glasgow, acho que, se eu não me engano, até 5. O único que precisou de intubação tinha Glasgow 12 e foi por outro motivo. Tem também estudos que mostram correlação de Glasgow com reflexo de tosse e reflexo nauseoso. E a correlação é ruim. Então você tem gente com Glasgow 15 que não tem nenhum dos reflexos e gente com Glasgow 4 que tem os dois. Então vamos esquecer isso, e as referências de clínica que são mais importantes, por exemplo, o UpToDate ou o livro do Walls, ele não faz essa indicação. Ele faz que você deve levar em consideração o nível de consciência, mas que essa abordagem deve ser individualizada. E, inclusive, às vezes o idoso, ele não sai de um 15. Às vezes o paciente já tem uma demência. Então, esse valor, ele não é um valor absoluto, e sim um valor relativo ao que o paciente tem. Então, mensagem. Glasgow é um parâmetro importante? É, mas muito mais evolutivo, e o número absoluto não é uma indicação de intubação. Especialmente quando você acha que ela pode não ser benéfica ou ela pode não ser desejada. Ou mesmo, como no artigo que a gente falou, ela pode não levar a um desfecho que o paciente deseja ou que a família deseja. Então, a gente não intuba por rebaixamento. Até nos hepatopatas, a gente costuma ser mais conservador. Nos hepatopatas candidatos a transplante, a gente observa, a gente faz as primeiras medidas. Se não existe outra indicação para intubar, Glasgow abaixo de 8 não é uma indicação. E esse ano mesmo, eu ouvi a história do familiar de uma amiga muito querida que foi intubado. E ela chegou muito incomodada. Ah, intubaram meu avô de 100 anos. Mas o que aconteceu com ele? Ah, falaram que era um princípio de infarto. Mas intubaram porque ele estava muito molinho. Quando falaram que estava muito molinho, chega, deu uma dor no meu coração. Então, essa é uma das condutas que acabaram ficando culturais, entre aspas, mas que não tem nenhum embasamento científico. Eu gostaria que houvesse, que isso fosse estudado, mas não tem nenhuma recomendação para entubar um paciente clínico por causa de Glasgow abaixo de 8.
E você está na sala de emergência, né? Então, se você está na sala, a gente está falando aqui de um paciente com Glasgow abaixo de 8, paciente clínico, que está na sala de emergência. Então, ele está sob vigilância intensiva. Esse tempo, né, que você pode dedicar à observação é um tempo precioso onde podem ser conversados com a família a respeito dos valores, a respeito dos desejos desse paciente, a respeito de como ele já tinha se manifestado sobre isso. Porque a intubação não é apenas algo que os trabalhos mostram que traz um prognóstico sombrio depois. Ela é uma porta de entrada para N outras complicações que esse paciente não está precisando naquele momento, né? Mesmo que ele não seja o caso dele ser um paciente em fase final de vida, um paciente com uma doença progressiva que vai levar à morte. Uma intubação desnecessária, ela deve ser evitada.
Excelente, é exatamente isso que você falou. O paciente está em observação e essa reflexão te ganha tempo para que você possa conversar, saber quem é esse paciente. A gente tem casos de pacientes que têm diretivas documentadas em prontuário, mas que não são trazidas pelas famílias. Então, o intubar o paciente rebaixado não é uma emergência. O descobrir porque ele está rebaixado, investigar, colher uma gasometria, ver eletrólitos, isso sim é. Então, com certeza, e essa conversa com a família, essa ida ao pronto-socorro do paciente com doença grave, também não deixa de ser uma excelente oportunidade para, se isso não tivesse sido feito antes, abordar essa questão de valores, de diretivas e de prioridades. Porque você falou dos pacientes com DPOC, dos frequentadores, eles vão e voltam porque eles não têm outra rede de suporte, mas cada internação desse paciente é uma forma de conhecer esse paciente, de saber quais são os valores do paciente, de saber o que incomoda esse paciente e de entender com a progressão de doença quais vão ser as prioridades desse paciente.
Para terminar e não perdermos a nossa tradição, eu queria que você indicasse para quem está nos acompanhando algum livro, filme ou alguma expressão artística de sua preferência que você gostaria que quem está acompanhando a gente conhecesse e que é particularmente preciosa para você.
Eu consegui pensar em um livro que para mim é muito querido, que é o Ensaio sobre a Cegueira, mas eu não vou falar sobre ele porque muita gente já deve conhecer. De filme, eu assisti Bacurau recentemente, eu não vou falar a minha interpretação, vou recomendar que todo mundo assista, mas a dica que eu vou dar e a coisa que mais me comoveu ultimamente é o musical da Elza Soares. É uma cenografia incrível, é uma história linda, é uma história muito bem contada, é uma história de alguém que tinha tudo contra e conseguiu contar uma história de vitória, de resiliência, de superação. De certa forma, no cuidado paliativo e emergência, a gente tem tudo contra, né? Então, fazendo essa analogia, é legal você ver que mesmo em toda condição adversa, com amor pelo que faz, acreditando, tendo talento, né, tendo vontade.
Muito bem. Muito obrigada, Sabrina, por você estar participando dessa vez como entrevistada e não como entrevistadora. Tenho certeza que esse assunto vai ser de grande valia para os profissionais que trabalham nessa área e principalmente para aqueles que estão aí na porta dos serviços de saúde hoje em dia.
Muito obrigada, Cláudia. Muito obrigada, ouvintes. E até o próximo Palicast.